Brazilian Podclass. Bem-vindo ao Brazilian Podclass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 367. Entrevista com Sérgio Amoroso, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 367. Interviewing Sérgio Amoroso, Intermediate Level. Neste episódio, vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com o empresário Sérgio Amoroso, dono do grupo Orsa, e aprender as diferentes maneiras de traduzir a preposição in em português, parte 2. In this episode, we are going to hear an interview I conducted with the entrepreneur Sérgio Amoroso, owner of the Orsa Group, and learn the different ways to translate the preposition in into Portuguese, part 2. Eu estou agora em Alphaville, que faz parte da Grande São Paulo. Estou aqui com o senhor Sérgio Amoroso. Ele está à frente do grupo Orsa. Ele tem umas coisas muito interessantes para nos contar. Então, em primeiro lugar, de onde o senhor é aqui no Brasil?
Eu sou de interior de São Paulo, cidade chamada Birigui. É uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, que tem como principal atividade calçado infantil, uma das grandes cidades de produção de calçado infantil no Brasil.
Interessante. E você trabalhou nessa área do calçado infantil?
Quando? Infantil.
Com quantos anos?
Comecei a trabalhar, naquela época não tinha essa lei tão rígida, né, contra o trabalho infantil. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos.
12 anos? Puxa vida! E brincava também?
Brincava. Criança, sempre sobra tempo. Né? É. Mas trabalhava meio período nessa época. Estudava, trabalhava meio período, brincava, fim de semana, à noite. Cidade do interior sobra um pouco mais de tempo.
É verdade. Né? Não perde tanto tempo no trânsito.
O trânsito não nos toma um tempo precioso.
É verdade. Muito bem. E daí, então, passada a fase infantil, qual foi a direção que você tomou?
Na realidade, na época da universidade, eu prestei vestibular, entrei na universidade, mas naquele momento o meu pai faliu no negócio dele e eu tive que tomar uma decisão de deixar a família lá, abrir mão da universidade e vir para São Paulo procurar um outro rumo, né? Procurar um trabalho, uma estrutura diferente. Na realidade, meu plano era vou arrumar um trabalho, vou novamente fazer cursinho, entrar na faculdade, fazer faculdade de dia, trabalhar à noite, que São Paulo oferece essas oportunidades, e meu planejamento furou completamente. Não aconteceu nada disso. Eu vim, fiz 9 meses de cursinho, acabou o dinheiro, não arrumei emprego, uma dificuldade danada, e nesse período surgiu um amigo que me encaminhou. Eu arrumei um emprego, depois um segundo emprego, entrei na área de papelão. Na realidade, o nosso grupo tem florestas, celulose, celulose de mercado, papel para embalagem e embalagem.
Certo.
E nesse período eu entrei numa pequena fábrica de embalagem e dali veio o aprendizado. 7 anos depois, eu e uns amigos montávamos uma pequena fábrica de embalagem.
Certo.
E hoje o grupo, na área de embalagens, está aí brigando pelo segundo lugar no Brasil.
Puxa.
Em embalagem. Em 2000, nós adquirimos o famoso projeto Jari, na Amazônia. Um projeto que tem muita história, porque começou com um milionário americano, Daniel Ludwig, que investiu a números de 2000, 7 bilhões de dólares na Amazônia para implantar esse projeto. E em 2000 adquirimos com o objetivo de recuperar a planta de celulose, recuperar a região, fazer trabalho social, fazer trabalho ambiental, mexer com a floresta nativa. E isso tudo está em andamento hoje. 12 anos depois, nós estamos agora concluindo que aquela fábrica de celulose, nos moldes em que ela está, não é viável. Portanto, ela precisa ser transformada e modificada. Nós já estamos iniciando o processo de transformação a partir de 2013. Instalamos nesse período um dos maiores projetos de manejo certificado internacionalmente, sustentável, de florestas nativas. Foi recentemente reconhecido pela ONU como o melhor projeto de manejo em termos de equilíbrio, porque ele cuida da preservação da floresta nativa, cuida dos extrativistas e cuida das comunidades que vivem dentro e no entorno da floresta. É lógico que isso tem uma associação de negócios com o social, que é atualmente administrado pela Fundação Orça, que a partir de fevereiro muda o nome para Fundação Jari, porque nós estamos concentrando e focando os nossos negócios na Amazônia. Então, a partir de 2013, o grupo passa a ter uma parceria com a International Paper, é americana, a maior empresa de embalagem do mundo, na área de embalagens. E o nome Orça vai ficar ali, na embalagem, e a Jari passa a ser um outro foco de negócios do grupo, onde terá celulose para tecidos, que é chamado celulose solúvel ou dissolving pulp, como se fala no mercado. Terá projeto de manejo, terá trabalho social, terá trabalho com comunidades, programas de geração de renda, programas ambientais, terá ainda, na sequência, um projeto de plantio nas áreas que estão disponíveis e já limpas, porque existe uma política no grupo de não desmatar mais nada. Um dos riscos que nós temos na área, que é muito grande, são os moradores da floresta desmatarem. Então, nós temos desenvolvido com eles uma parceria de geração de renda, com fomento, com uma série de desenvolvimento de negócios na floresta, para que a renda deles melhore, para que eles possam investir mais nas suas famílias, na educação, etc. E essa parceria só é mantida se eles não derrubarem mais a floresta. Então, é uma forma de ganha-ganha, porém, com certas regras que têm que ser cumpridas, caso contrário, se quebra a parceria.
Muito bem. Isso faz parte da tal da política dos três P's.
Isso.
Quais são os três P's?
O People, Profit, Planet, né?
É.
Que são pessoas, meio ambiente, sustentabilidade, proteção dos recursos naturais. Porém, tudo isto é possível e viável, mas tem que dar resultado. Não resolve nós exigirmos que comunidades muito pobres preservem, façam com qualquer coisa, se ele não tiver o mínimo de condição de sobrevivência, condições dignas do ser humano. Por isso entra o profit, porque uma comunidade muito pobre, se você não acha um caminho em que ele tenha um ganho que possa dar uma dignidade, ele vai cortar a árvore, vai depredar. Então, os modelos que a gente tem procurado desenvolver são sempre na direção do prático, com esta visão. A visão Isso. do equilíbrio, mas tendo uma prática muito simples, que é dignidade às pessoas. O ser humano é o centro do processo nesse desenho.
Muito bem. E falando em ser humano sendo o centro do processo, o que o senhor tem a oferecer a esses meus alunos do Brazilian Pod Class do mundo inteiro? Teria alguma coisa interessante na área do voluntariado para o ensino de línguas lá no Projeto Jari?
É uma região bastante rica. Temos 4 cidades dentro das nossas terras, 98 comunidades dentro das florestas. Dentro da floresta moram 15 mil habitantes. Nas 4 cidades, outros 120, 130 mil habitantes. É uma região, por estar dentro da floresta e por serem cidades que cresceram de forma desordenada, região muito carente de tudo. E a parte de conhecimento educacional, línguas e tal, é uma carência constante. Não é? Existe uma oportunidade, sim, de fazer um tipo de trabalho como este lá, dentro da floresta.
Da floresta amazônica.
Na floresta amazônica. O projeto está instalado, tem uma infraestrutura muito boa, dentro da floresta. Quando você vai à cidade, você está... Não parece que você está na floresta. Você sai 10 minutos, você está dentro da floresta amazônica.
Certo.
Né? Então, a infraestrutura é muito boa e tem uma oportunidade muito grande de desenvolver um trabalho como esse lá. E eu acho que para o proponente que pretenda ir, eu vejo ali uma oportunidade grande de conhecer a realidade social da floresta em relação à preservação. Atualmente, é o maior projeto privado de manejo sustentável de floresta nativa, dá para conhecer isso, e vai conhecer todas as dificuldades dos povos que moram, ribeirinhos, dentro da floresta, né? Ver como é que é isso, porque muita gente fala, poxa, vamos preservar a floresta, não pode derrubar uma árvore, fecha tudo, mas dentro da floresta amazônica como um todo, vive 25 milhões de seres humanos, né? Dos quais 8 milhões na área rural. Não dá para fechar a floresta, passar um cadeado e dizer está tudo preservado.
Certo.
Como isso não é possível e é humanamente impensável, né? Nós temos que encontrar soluções práticas. Como ali é uma região que constantemente recebe visitantes do mundo todo, seria bem-vindo um tipo de projeto como esse,
porque
iria aumentar a cultura local, iria aumentar a possibilidade, inclusive, dos jovens terem novas oportunidades de trabalho.
Muito bom. Então, eu vou me colocar à disposição para servir de ponte para as pessoas do mundo inteiro que quiserem fazer um trabalho voluntário.
Sim.
De ensino de diferentes idiomas nessa região do Jari.
Eu vejo assim, o idioma e mais alguma outra experiência que queira dividir.
Muito bom.
Né? Porque nós já temos lá algumas experiências com órgãos internacionais.
Certo.
Nós temos com o antigo GTZ da Alemanha, temos uma parceria com eles. Temos uma parceria com o ICO da Holanda. Né? Com a OEA agora estamos discutindo educação infantil na Amazônia. Tem bastante coisa já em andamento, mas aí com organismos, não com pessoas direto.
Certo.
É lógico que esses organismos só funcionam através de pessoas.
Isso, né?
Mas aí, no caso, as pessoas que queiram fazer um trabalho voluntário, tanto de línguas como qualquer outra opção, no campo do apoio social e tudo mais, estamos à disposição e você poderia servir como o canal de entrada, o canal
Muito
de organização
bom.
Disso.
Farei isso com muito prazer.
Tá ótimo.
Muito obrigada, Sérgio.
E vamos juntos.
Vamos juntos. E feliz 2013.
Para nós todos, né?
Isso. Obrigada.
Vocabulário. Vocabulary. Uma cidade pequena de 100 mil habitantes que tem como principal atividade calçado infantil. A small town of 100,000 inhabitants whose main activities is children's shoes. Naquela época não tinha essa lei tão rígida. At that time, this law was not so rigid. Eu prestei vestibular e entrei na universidade. I did the entrance exam and joined the university. O meu pai faliu no negócio dele. My father went bankrupt in his business. Meu planejamento furou completamente. My plans didn't work at all. Com uma série de desenvolvimento de negócios na floresta para que a renda deles melhore. With a series of business development in the forest so that their income improve. E essa parceria só é mantida se eles não derrubarem mais a floresta. And this partnership is kept only if they don't knock down the forest. Não resolve nós exigirmos que comunidades muito pobres preservem e façam qualquer coisa se ela não tiver um mínimo de condição de sobrevivência, condições dignas do ser humano. It's not a solution if we demand that very poor communities preserve and do anything if it doesn't have the minimum requirements for survival, requirements that are worthy of human beings. Por serem cidades que cresceram de forma desordenada, because they are cities that grew in a disorderly fashion. Atualmente, é o maior projeto privado de maneira sustentável de floresta nativa. It is currently the largest sustainable private project of native forest. Não dá para fechar a floresta, passar um cadeado e dizer, tá tudo preservado. You can't close the forest, put a padlock on it, and say, everything is preserved. A preposição in, parte 2. The preposition in, part 2. Eis aqui as diferentes maneiras de traduzir a preposição in português. Here are the different ways to translate the preposition in into Portuguese. The company was engaged in negotiations. A empresa estava envolvida em negociações. With view to a possible merger. Com vistas a uma possível fusão. We are in receipt of your letter. Acusamos o recebimento da sua carta of December the 11th, 2012. De 11 de dezembro de 2012. Yves Saint Laurent was in the forefront of haute couture for years. Yves Saint Laurent esteve na vanguarda da alta costura durante anos. He only studies Portuguese in fits and starts. Ele só estuda português esporadicamente. We are interested in developing a cure for AIDS. Estamos interessados no desenvolvimento de uma cura para a AIDS. These are just guidelines. Estas são apenas diretrizes. Nothing is set in stone yet. Nada está decidido ainda. She was torn in two. Estava num dilema over which career to follow. Sobre que carreira seguir. Movies can encourage children to read. Os filmes podem incentivar as crianças a ler. The Harry Potter series is a case in point. A série Harry Potter é um bom exemplo. After a long strike. Depois de uma longa greve. The government finally caved in. O governo finalmente cedeu and agreed to all of the union's demands. E concordou com todas as exigências do sindicato. The enemy is closing in on our troops. O inimigo está sitiando as nossas tropas. Let's keep that idea in cold storage. Vamos congelar essa ideia until we have the capital to develop it. Até termos o capital para desenvolvê-la. I don't care if I win the race. Não me importa ganhar a corrida. I just don't want to come in last. Só não quero chegar em último lugar. I always keep paper clips in my wallet. Eu sempre tenho clipes na minha carteira. You never know when they will come in handy. Nunca se sabe quando eles podem ser úteis. Deep down in his heart, no fundo do coração, he knew what he had done was wrong. Ele sabia que o que ele tinha feito estava errado. He was so deep in debt. Ele estava tão endividado that the only solution appeared to be bankruptcy. Que a única solução parecia ser a falência. Don't look a gift horse in the mouth. A cavalo dado não se olha os dentes. A bird in the hand is worth two in the bush. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. He tried to stay out of the argument. Ele tentou ficar fora da discussão. but he was drawn in. Mas se viu obrigado a intervir when they insulted his friend. Quando insultaram seu amigo. His bedroom floor was covered in dirty laundry. O chão do seu quarto estava coberto de roupa suja. She was so absorbed in the book. Ela estava tão absorvida no livro that she didn't hear the telephone ring. Que não ouviu o telefone tocar. The criminals were acting in concert. Os criminosos estavam agindo de comum acordo to scam hundreds of people. Para dar golpes em centenas de pessoas. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, please visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podclass is copyrighted 2012.